reunião da igreja em Curitiba, 28 de julho de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o propósito do enchimento do Espírito. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
De fato, damos graças a Deus e agora, né, um encargo que move realmente nosso coração e o tema, o desejo ardente dos irmãos era uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida guiada pelo Espírito Santo. E a princípio nós não dá para falar do enchimento do Espírito Santo assim, chegar e dizer, olha, estar cheio do Espírito Santo é assim, 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 assim. Não, o Senhor quis que primeiro limpasse o vaso, porque um vaso cheio não pode ser enchido. Mas se o vaso se limpa, se esvazia, se rende, permite-se renunciar tudo que está dentro, joga para fora, então outro habitante vem encher, o Espírito começa. Vamos considerar assim que o enchimento do Espírito Santo usei uma imagem, uma linguagem, quando Isaac se confrontava, ele se deparava com aqueles inimigos que eles entulharam, jogaram lixo nos poços de águas vivas que Isaac tinha, que o pai dele deixou. E aqueles poços estavam todos cheios de entulho, de terra, de lixo. E diz que Isaac não tinha águas vivas. Então nosso interior é como aquela fonte que o Espírito Santo habita dentro do nosso espírito, lá no mais profundo. Mas às vezes a superfície está cheia de, às vezes, pecados e não pecados. Prazeres, mas às vezes não do pecado, prazeres em outras coisas. Prazer em todos os aspectos. Prazer de ter um carrão novo, né? Prazer de ter qualquer coisa que satisfaça. Então isso está dentro. E ali está travando. Porque aquela fonte de água viva que quando você creu precisa saltar para a vida eterna, como está tudo trancado, você está saltando, mas não para a vida eterna, está saltando para a vida da alma, está saltando para a vida de prazer no mundo. Mas como poderá ser cheio do Espírito Santo com todos esses entraves? Então a fonte ela vem de baixo para cima, até transbordar. O Espírito que está dentro de nós, ele vai enchendo todas as esferas, espírito, alma e corpo. Às vezes nós temos problema com a nossa casa, né? Às vezes, né? Por isso que não é bom fazer uma casa muito bem preparada, porque nós nos prendemos nela. E o Senhor falou para olhar a mulher de Ló. Qual era o problema dela? Era que ela se voltou, o coração dela estava lá. E ela ficou como uma estátua de sal, né? A gente se mata de trabalho, trabalha, trabalha, trabalha. E a Geu falou que o salário entra em saco furado. A gente trabalha preocupado com os filhos, trabalha preocupado em arrumar a casa, trabalha preocupado com o próximo carro, trabalha preocupado com um monte de coisas. E queremos ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Então, o trabalhar de Deus não é encher primeiro, é esvaziar. Esvaziar nosso coração. Torná-lo vazio, para que o Senhor habite plenamente, o Senhor possa preencher os espaços que estão vazios, né? Por isso precisa tirar tudo. E aí vai correr um rio de água viva, os rios de água viva vão correr do nosso interior. né? Por isso que é tão importante a morte na cruz. Eu estava vendo um testemunho do A.W. Tozer. Diz que quando ele começou a pregar sobre o morrer na cruz, tomar a cruz, morrer para si mesmo, morrer para a vida do ego, diz que muitos que ele, assim, congregações onde ele tinha prestígio, e eles convidaram ele para pregar, e ele estava tão carregado com esse sentimento que isso levaria a igreja para uma maturidade, para uma excelência em Cristo, para uma vida mais plena, uma vida cristã perfeita. Diz que aquelas igrejas acabaram por deixar de convidar ele, não quiseram convidar mais. E disse que até a família dele não tinha muita aproximação dele. Daí um dia ele até escreveu um livro, A Vida com Deus é uma Vida de Solidão. Ele chegou a essa conclusão por experiência própria, porque ele queria mais do Senhor e via que as pessoas não queriam ouvi-lo mais. Falar disto, que Deus vai mexer na tua casa, Deus vai mexer no teu dinheiro, Deus vai mexer em tudo que é lugar. Não, Deus vai mexer no teu coração, porque o Senhor quer o coração. Eu vi um testemunho de um homem no Paraguai que ele disse que ele foi diante do Senhor: Senhor, o Senhor quer meu dinheiro? O Senhor falou: não, não quero teu dinheiro. Não significa que o Senhor não vá mover corações para contribuir na obra de Deus. Por quê? Aquele a quem não forem sensíveis, Deus não vai contar. Então ele vai tocar naqueles corações sensíveis, né? Porque quando o Senhor quis trazer a restauração da casa de Deus, com quem ele contou? Com aqueles cujo o Espírito Deus moveu. Deus moveu. O Senhor moveu o Espírito. Significava que tinha 50 mil e tantas pessoas que tinham sensibilidade para Deus, para voltar a Jerusalém e edificar a casa do Senhor. Então, diz ali que o Senhor moveu o espírito daqueles irmãos e eles voltaram. Né? O que traz sensibilidade em nós? Uma vida cheia do Espírito. Tudo o mais vai endurecendo o nosso coração. Vai fazendo nós perder a sensibilidade. Quando nós somos egoístas, nós não temos sensibilidade nenhuma para Deus, nem para os outros irmãos. Tudo que nós pensamos, pensamos em nós. Se eu vou comprar uma coisa, eu estou pensando em mim. E não estou pensando, aquele irmão, acho que não tem isso. Né? Eu só penso que eu não tenho. Eu me lembro de um testemunho do irmão Gino. Ele disse que um dia ele, bem vestido, por certo, assim como eu estou, né? Ele foi fazer uma visita. E como estava chovendo, ele passou num barranco, escorregou e sujou toda a camisa de barro. E disse que ele chegou na casa daqueles irmãos bem pobre. E ele entrou e falou: puxa, olha o que aconteceu com a minha camisa. O irmãozinho falou assim para ele: irmão, isso não é nada, irmão. Quando você chegar em casa, você troca de camisa. O Espírito Santo mandou uma flecha no coração dele assim. É verdade. Eu vou chegar em casa e vou ter uma outra camisa boa para pôr. E esses irmãos não têm uma camisa para trocar. Sensibilidade. Identificação com o Senhor, com os irmãos. O que precisa? precisa deixar de ser morto. O egoísmo mata. O egoísmo enche nós de ansiedade, de preocupação com o futuro, com as coisas. E aí nos preocupamos, se eu fui pobre, eu fico naquela aflição de trabalhar demais para dar o melhor para os meus filhos, e eu fico pensando, ansioso com o futuro dos meus filhos, eu fico preocupado. Daí podemos fazer uma pergunta assim: onde está Deus? Você sabia que os maiores problemas de depressão não são orgânicos? São produzidos pela autocompaixão e pelo egoísmo. Se autoavaliar, se você olha, por exemplo, a experiência de Moisés, ele diz: Senhor, eu quero morrer. A carga está muito pesada, eu quero morrer. Eu penso, para onde que ele estava olhando que desejou morrer? Para Deus ou para ele? Para ele. Entrou em crise depressiva, queria morrer. Agora, Elias. Elias sabia que ia ser arrebatado, assim como você sabe que vai ser arrebatado, amém? Oh, glória a Deus, vou falar amém. Oh, que firmeza de fé, hein? Glória ao Senhor. Então, Elias sabia que ia ser arrebatado. E ele disse assim: Senhor, mata-me, não sou melhor que meus pais. Os pais morreram e ele sabia que não ia morrer. Ia ser arrebatado. Mas agora entra numa crise depressiva, eu quero morrer. Quantos crentes aqui sabem do arrebatamento, mas, ah, eu, Senhor, eu não aguento chegar até o arrebatamento, eu quero morrer. Não vou suportar até o arrebatamento. Sabe por quê? Porque para o arrebatamento, renúncia. Tem que ter renúncia. Morrer para si mesmo. Quando não morremos para si mesmo, a gente quer morrer fisicamente. E o caso de Jonas? Fracasso ministerial, queria morrer. O Senhor falou assim: diga para Nínive que ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Nínive vai ser destruída, que alegria para o profeta. Minha profecia vai se cumprir. Quando Nínive for destruída, todo mundo vai ver, eu sou um grande profeta, se cumprir a palavra. E Deus, que é misericordioso, levou eles ao arrependimento e o ministério de Jonas fracassou. Fracassou. Porque ele falou que Nínive ia ser destruída e não foi. Quantas vezes a nossa palavra, nós ministramos uma palavra, é de Deus? É de Deus. Mas não se cumpriu, por quê? Porque a misericórdia se antecipou. E não deixou cumprir a nossa palavra. E nosso ministério, ai Senhor, puxa vida, olha, o Senhor falou para falar isso, agora só deu encrenca. Agora ninguém acredita mais em mim, ninguém acredita mais na palavra que eu estou ministrando. Depressão. Jonas falou, melhor morrer. Já estava nesse fracasso, a insolação ajudou. Ele disse, ah, Senhor, quero morrer. Quantos que querem morrer por muito menos? Ficam depressivos quando falta dinheiro. Quantos homens se suicidaram quando houve fracasso dos seus investimentos? Que o Senhor nos livre. Que possamos viver uma vida fervorosa no Senhor. Não aprisionado, liberto, livre, para a glória de Deus. O Salmo 85. Às vezes o Senhor nos leva longe, para de lá você enxergar melhor o propósito de Deus. enxergar. Porque, por isso que às vezes é bom você, como diz Oséias, eu atrairei você para o deserto e lhe falarei ao coração. Às vezes é bom você se retirar, você anda muito ocupado e não poderá ver. Tinha um cego que Jesus tirou da aldeia, ele estava muito ocupado naquela aldeia e ele não conseguia realmente experimentar o Senhor, nem ver o Senhor. Então o Senhor passando ali, tirou ele da aldeia, levou fora, e ele era tão, o coração dele estava tão endurecido de incredulidade, que o Senhor teve que fazer a cura em duas etapas. O Senhor cuspiu no olho dele, depois perguntou, você está vendo? Ele disse, ah, eu vejo, mas eu vejo homens como árvores que andam. Não estava enxergando completamente. Aí o Senhor foi e deu o segundo toque. Será que você não precisa do segundo toque? O Senhor é maravilhoso, que às vezes no primeiro toque a gente está tão fechado. E depois a gente se aproxima, Senhor, eu não estou vendo direito. Toca de novo. E o Senhor tocou naquele cego, e ele disse, eu vejo distintamente ao longe. Esse ao longe, eu penso que o Senhor Jesus quis mostrar a questão espiritual que esse cego estava vendo. Porque se nós a olho nu, nós não enxergamos tão longe, não é? Vejo distintamente ao longe, eu ultrapasso a esfera natural, eu consigo ver o espiritual, o celestial. Vejo ao longe. Mas enquanto tem um monte de árvore na minha frente, diante dos meus olhos, eu não consigo ver. Quando tem muitos entulhos dentro do meu coração, eu não consigo enxergar a glória do Senhor. E o Senhor falou, olha, agora você faça o seguinte, não volte para a aldeia, não vá mais para esse lugar. Quantos de nós voltamos depois de receber uma visitação de Deus, um enchimento do Espírito Santo, voltamos para a mesma situação? Relembramos a ofensa e guardamos, não perdoamos, tudo volta como era dantes. Tudo como antes. Aí nossa vida fica travada. E ficamos sem alegria. Sabe aquela alegria que dá força para nós servirmos o Senhor? Trabalhar, servir, receber, aproveitar, servir os irmãos. Porque o tempo se aproxima. Estamos no fim das coisas. E há pouco tempo para juntar tesouro no céu. Quando aquele irmão parte para o Senhor, você se lembra, poxa, podia ter feito isso. Eu me lembro que eu me arrependi que eu estava com um sapato bom, macio, bem fofinho, que eu tinha ganhado de presente, né? Mas eu cheguei lá na casa do Aniceto, ele falou, poxa, que sapato bom, que você podia dar um para mim. E eu acho que estava endurecido. Eu podia ir correr na loja no mesmo momento, aproveitar a oportunidade, está aqui o sapato. Eu não fiz. Não que você vá agora chegar e olhar o sapato do meu, olha que bonito, só por irmão te dar, não. Não. Mas o Aniceto era a necessidade dele. Um homem estava ali com sua enfermidade, seu coração estava fraco. Tinha uma unha encravada que doía tanto. Depois, não dá para fazer. Agora não dá. A única coisa que eu pude fazer é dar um terno meu para vestir ele, para pôr no caixão. Mas o sapato já não dava mais, né? Mas nós precisamos de uma vivificação do Espírito, irmãos. Veja o Salmo 85, 6. Diz assim: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Grava essa palavra, em ti, se alegre em ti. A gente faz festa, né, quando ganha um neném. Oh, maravilha, solta o foguete. Compra chocolate, faz isso, faz aquilo. Né? Faz festa quando é aniversário do filho. O marido, quando é aniversário da esposa, leva no restaurante, comer tacos. Faz uma festa. Se alegra por ter a esposa que o Senhor te deu. Foi o Senhor que deu. É uma benção, né? É uma benção. Hein? É a benção de Deus, mas não é Deus. Essa bênção que o Senhor te deu aí, chamado marido, é a bênção, mas não é Deus. Você se alegra por isto? Esses filhos que o Senhor te deu é uma bênção de Deus. E não esqueça, eles não são teus, pertencem a alguém. Você se alegra com eles? Se alegra a ponto de fazer festa? Mas aqui diz, para que o teu povo se alegre em ti. Enchimento do Espírito Santo, vivificação, vai nos levar a se alegrar no Senhor. Com dinheiro, sem dinheiro, com tudo ou sem nada, se alegra no Senhor. Mas para isso, o Senhor precisa nos vivificar. Arrancar aqueles entulhos do coração que estão trazendo morte ao espírito, trancando os rios de água viva e trazer vivificação, vida do espírito. Vida do espírito. Para que nos alegremos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. O Salmo 43, no verso 3 diz assim: envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Aí o 4 diz: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. E com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Irei ao altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria. Para que serve o altar, se você vai no altar? Sacrifício, rendição. Rende tudo, porque Deus é a tua alegria. Rende a alegria que você tem nesse mundo. Rende. Põe no chão. E parte do ponto de partida correto, dali ascendente, o Deus que é a minha grande alegria, e com harpa louvarei, te louvarei, ó Deus, Deus meu. Agora veja, o salmista lembra, porque desde o Salmo 42 ele vem dizendo: por que está batida a minha alma, ó alma minha, tal, 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 está batida a minha alma. Abatimento. Por que se abateu a alma? Por que a alma se abate? Preocupações, ansiedades. A alma se abate. E quando chega no capítulo 43, vem à memória dele, certo? O Espírito Santo toca no seu coração e ele pede: envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Então ele questiona com a alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Por que estás batida a minha alma? Por que perturba-te dentro de mim? O que que tinha, qual o problema dessa alma? Falta de esperança. Não esperava em Deus. Por exemplo, tem uma promessa que nesse mês agora de agosto, eu tenho ainda PIS para receber do tempo que eu trabalhei. Será que é por essa esperança que eu estou feliz? Ô, mês que vem, dinheiro no bolso. Não? Ou se eu tivesse que... se eu não tivesse nada a receber, e minha alma começa a se perturbar, e o Espírito Santo diz: espera em Deus, espera em Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo vai se alegrar em Deus. Veja só, uma experiência em Atos 13, verso 49, até o 52. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Imagina, judeus incitaram quem? Mulheres religiosas honestas. Quem diz que uma boa pessoa religiosa não se torna ruim de uma hora para outra? Hã? Paulo era um religioso que se tornou um assassino praticamente. Perseguiu a igreja, mas era um homem bom, honesto, defendendo sua religião. Para você ver a natureza, o religioso precisa se converter, o honesto também. E os principais das cidades levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora de seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Olha, diante dessa perseguição, o que aconteceu? Verso 52. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios de alegria e do Espírito Santo. Aí. Quando Paulo estava na prisão, ele estava cantando hinos. A prisão se moveu, os pilares com um terremoto. E surgiu uma igreja em Filipos. Quando você lê a carta aos Filipenses, aquela igreja foi gerada na prisão e a carta que ele manda para os Filipenses é quando ele está na prisão de novo. E ele está lá escrevendo uma carta sobre o regozijo. Regozijai-vos sempre no Senhor, está preso ele. Porque quando a igreja foi gerada, ele estava na prisão e estava cantando, se regozijando no Senhor. Estava se alegrando no Senhor, de repente um terremoto, a prisão se abriu. Se converteu o carcereiro, porque eles pensou que eles iam fugir, mas ele não fugiu. Não, estamos todos aqui. O carcereiro se converteu, toda a família dele, a casa dele. Aí a igreja de Filipenses surgiu, em Filipos. Agora, quando ele escreve para os Filipenses de novo, quando ele escreve a carta, outra vez ele está na prisão e está falando de alegria, regozijo. Por que isso tudo? Estava cheio do Espírito Santo. Uma vida cheia de Deus. uma vida que amava o Senhor. Então foram, o Senhor abriu as portas da prisão lá. A alegria, irmão, arranca nós da prisão. O Senhor abre as portas. Por exemplo, quem vai querer estar numa igreja que não tem alegria? Se o mundo está enfermo, então, uma igreja que poderia se afundar na tristeza, que era a igreja de Filipos, Paulo exatamente está dando um testemunho que ele está muito feliz dentro da prisão. Está alegre, se regozijando no Senhor e envia uma carta alentadora para os irmãos. Então, não tornarás a vivificar-nos, agora voltei para o Salmo 85, para que o teu povo se alegre em ti. Ó, quem falou isso? De quem é esse salmo? Bom, aí tem no cabeçalho aí da tua Bíblia. Quem escreveu esse salmo? Quem cantou? Salmo para o cantor mora entre os filhos de Coré. Quando ele fala, não tornarás a vivificar-nos para que teu povo se alegre em ti, você tem que ver o contexto anterior, que é o Salmo 84. O que diz no Salmo 84? Ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aí, clamam pelo Deus vivo. Hoje à tarde eu estava ali na sala e daí eu escutei um cântico e o Senhor me encheu do Espírito Santo e me veio o espírito de súplicas e eu fui para o meu quarto ali, não no meu, no, que era do Marcos, e o Senhor pôs um espírito de súplicas e comecei a clamar ao Senhor, me derramar ali de forma intercessória pela casa de Deus, para que a presença do Senhor venha, para que o Senhor nos vivifique, para que o Senhor avive sua obra. E começou a me dar um grande quebrantamento, eu não conseguia parar, e comecei a clamar ao Senhor em línguas, e clamar ao Senhor, porque não suporto mais, não suporto mais. Se a presença do Senhor não for conosco, nós devemos não suportar mais fazer esforço para servir o Senhor, se esforçar para vir na reunião, se esforçar para ir num retiro, para qualquer coisa, se esforçar para receber alguém em casa. Não! A presença do Senhor, ela realmente é a condição para que nós possamos realizar a vontade do Senhor. Por exemplo, por que que esses filhos de Coré dizem: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos? Por que que eles falam: a minha alma clama pelo Deus vivo, o meu coração, a minha carne... Primeiro ele diz a minha alma, depois a minha carne e o meu coração. Quer dizer, aí está o espírito, alma e corpo, necessitados do Deus vivo. Eu necessito só de ti, Senhor. Só de ti, somente de ti. Porque se eu tiver outra necessidade... única que eu necessito é o Senhor, que vai suprir todas as outras. Agora eles dizem: até o pardal encontrou casa e andorinha o ninho para si, para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Isso é uma confissão muito comprometedora, irmãos. Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Enquanto Israel não se importava com os altares de Deus, enquanto Israel não se importava em sacrificar para Deus, enquanto Israel não se importava em servir a Deus, enquanto Israel não se importava na edificação da casa de Deus, o pardal estava edificando em cima do altar. Aquele pardal vinha com o seu cisco no bico, todo dia fazendo o seu ninho, para mostrar a Israel a falta de amor pela casa de Deus. O Senhor é um Deus sábio que nos ensina pela criação as coisas. Quando Abraão não estava crendo, ele disse: olha para cima, conta as estrelas. Quando os discípulos estavam ansiosos, ele disse: olha os passarinhos. Há milhões de passarinhos, eu cuido de todos eles. Será que não valeis mais vós do que os passarinhos? Até o pardal. O que, que você era no mundo? Um pardal. Pardal é a ave mais comum que tem. É desprezível. O pardal. Encontramos casa. Na casa do Senhor. Estamos na casa do Senhor. Estamos abrigados nas asas do Altíssimo. Estamos em Cristo Jesus, habitação divina, o santuário do Deus vivo. Cristo em nós, esperança da glória. Quando João olhou na Nova Jerusalém, eu não vi templo, não vi nada. O Cordeiro é o templo. Jesus Cristo, lugar da nossa habitação, segurança eterna, essa rocha nunca será abalada, graças a Deus. E diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Não é isso que você faz? Depois que você se converteu, você parou de louvar ou você está louvando? Sempre, sempre, nossa boca é do Senhor, louvamos o Senhor. Não use tua boca para outra coisa, use-a bem para louvar o Senhor. Faça isso. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece aonde? Perante Deus. Cristo nos levou até a presença de Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Agora olha só o que os filhos de Coré dizem, cantando. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Existe um grande problema. Quando chegam as férias, eu já não consigo mais ter prazer nesse versículo. Porque todo mundo vai às férias, viaja, vai para a praia, vai não sei aonde, e estão se alegrando, vão no Beto Carreiro, faz a festa e tudo. E esquecem. E ali extravasa a alegria. Enquanto o Brasil estava ganhando, bandeirinha para cá. Esquecemos de Deus tão facilmente quando encontramos a primeira alegria desse mundo. Brasil ganhou. Ó, disseram que quando os irmãos falaram lá, espero que esse homem seja guardado por Deus. O Adrian Romero, ele mora na cidade de Monterrey, onde a gente passou ali. E no dia que o Brasil jogou com o México, eles fizeram um culto. E ficaram cantando. Ah, se o brasileiro faz isso! Talvez ele não tinha muita esperança de ganhar do Brasil, né? Então, fez o culto. Não! Será que vamos julgá-los assim? Não. A escolha é nossa. Em quem vamos nos alegrar? Com quem? Para quem a nossa alegria? Nada de doutrina contra o futebol. Não é isso? Mas é para que você sinta o quanto você precisa ser cheio do Espírito Santo. E daí? Tua euforia durou até que dia? Quando o Brasil jogou com a Bélgica? Pronto, acabou! Que reino miserável esse que já acabou toda a alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo eternamente. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria, uma preferência, estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Nas portas da casa de Deus tem ouro. Como diz o Paul Washer, sempre fala, né? O pó da Bíblia é ouro. Porque o Senhor é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aleluia! Põe a confiança em Deus. Bem-aventurado. Esse segredo é o que eu passo para todos meus filhos. Se você confiar em Deus, não terá problema nenhum. Mas se não confiar, terá muitos problemas. Terá um desvio tão grande na tua vida. Agora, por que que os filhos de Coré cantam "Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos"? Porque seus pais desprezaram o tabernáculo, o serviço que eles tinham no tabernáculo. Em Números 16... você vê a história. Vamos ver se dá tempo de ler rapidinho a história. Não vou ler todo o capítulo. Mas vamos ler do verso 1 ao 10. Para você ver a história dos pais dos filhos de Coré. Os pais deles. Diz assim: e Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Estes pais dos filhos que estão lá em Salmo 84, eles erraram, eles pecaram em toda aquela descrição que está no Salmo 84. Não confiaram em Deus, não honraram a Deus, não amaram o serviço do tabernáculo, não tiveram amor pelo Senhor, porque eles amavam a posição, como os filhos cantaram: a nossa alma clama por ti, ó Deus. Você não pode, você não vê isso nos pais deles. Então eles se levantaram contra Moisés e se congregaram contra Moisés e contra Arão, verso 3, e lhes disseram: demais é já, pois, que toda a congregação é santa, todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Essa é a posição de quem teme ao Senhor. Caiu sobre o seu rosto. E falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corai toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Neste caso, eles tinham a unção sobre a cabeça deles. Coré tinha unção sobre ele para servir na casa de Deus. Mas o que o Senhor fez? Removeu ele dessa posição. Porventura, olha só qual era a intenção. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor? E o que que seus filhos respondem lá? No Salmo 84? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E aqui lhe dizem, para administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. Era pouco para eles. Não amaram aquilo que Deus deu para eles amarem. Fazer diligentemente aquilo. Quantos de nós pensam assim, eu não vou fazer se eu não for honrado como um presbítero aí na frente? Se os irmãos não me chamarem na frente e me disserem, olha, este irmão agora vai servir em tal área, assim por diante. Coré tinha a responsabilidade do tabernáculo. Ele desprezou, porque ele tinha em meta a síndrome de Satanás, estava no seu coração. Ele queria derrubar Moisés e subir, porque não amava o que Deus lhe deu para fazer. Ame o Senhor, ame sua casa, ame o serviço que você está fazendo para o Senhor. Faça com amor. Não tente pensar de outra forma. Por isso que precisamos ser vivificados, se encher do Espírito Santo, porque aí não temos pretensões nem presunções. Estaremos felizes em servir ao Senhor de forma bem humilde. Né? Qual é o exemplo do apóstolo Paulo? Vou ler rapidinho Atos 20. Por isso, irmão, faça essa oração. O Senhor não vai me vivificar para que eu me alegre em ti? Faça tudo com alegria. Atos 20, o verso 19 de Atos. Olha o que diz. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Se você não tem um ministério público aqui de pregação, vá pelas casas. Paulo fez as duas frentes de trabalho, pregava publicamente e ia pelas casas. Publicamente pelas casas. Testificando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei por que todos querem o ministério pulpital, não sei se pode dizer assim. O ministério do púlpito é da palavra, não é de ninguém. Por que foi feito um púlpito lá quando Esdras foi trazer a palavra? Para dar uma distinção à palavra, para que ela ficasse mais alta sobre a congregação, e não o pregador, mas a palavra ficasse mais alta. O texto que eu li em Atos 14, eles glorificaram a palavra. A palavra de Deus se divulgou. Por isso que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, porque quando eles se dispuseram a ouvir a palavra do Senhor, aquilo abriu seus corações para o enchimento do Espírito Santo. A palavra limpou eles. A palavra nos limpa, a palavra corta, a palavra leva a nossa alma para a cruz. Voltando para encerrar, lá em Números 16, nós vemos Você viu o Salmo 84, a satisfação dos filhos de Coré de servir o Senhor, a alegria que eles tinham pelo Senhor, e quão amáveis eles diziam que era a casa de Deus, o tabernáculo do Senhor, onde o Senhor habitava. Você pode dizer isso da igreja onde o Senhor está? Quão amáveis são os irmãos. Deles eu recebo Cristo, porque está Cristo impartido nos corações. Agora veja, Coré fez tudo isso e aconteceu uma coisa, verso 27. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos e suas crianças. Aí sabe o que aconteceu, né? Abriu-se a terra, tragou eles. Mas como que os filhos de Coré estão lá, cantando agora? Você tem que ir um pouco mais para frente. No capítulo 26, você vai ver a misericórdia do Senhor. Os filhos não compactuaram com os pais. Os filhos de Coré não foram a favor dele. Eles ficaram firmes, confiando no Senhor. Veja, verso 9 até o 11 do capítulo 26. E os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão, estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Coré, quando moveram a contenda contra o Senhor. Aí, não era contra Moisés, contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Verso 11. Deus deixou eles para cantar a história. Para cantar a história real, verdadeira. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Como é bom servir o Senhor. Como é bom fazer o que o Senhor nos designa para fazer. Como é maravilhoso isto. Eles ficaram para mostrar este desígnio de Deus. Quão maravilhoso é servir o Senhor. Como é maravilhoso se alegrar no Senhor e não se preocupar com o cargo que eu tenho que ter. Não se preocupar com nada, mas se preocupar em se alegrar no Senhor e servir ao Senhor com muita graça e honra. Porque aqui diz, os filhos de Coré não morreram. Ficaram como um testemunho. E eles viram a misericórdia de Deus. Eles viram a terra abrindo-se debaixo dos seus pés e levando seus pais, e eles não. Eles permaneceram salvos pela misericórdia de Deus. Isso produz louvor no nosso coração, cântico de gratidão, serviço na obra do Senhor. Que o Senhor nos encha do seu Espírito. O Senhor nos encha do seu Espírito para se alegrar no Senhor. Aqui diz assim, não precisa ler. Atos 6 diz, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E mais adiante, quando ele estava sendo apedrejado, diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo, os olhos são abertos e são fixados no Senhor. Podemos enxergar a glória de Deus. Sem isso não, irmãos. Pedimos misericórdia ao Senhor. Que Ele avive sua obra, avive nossos corações. Irmão, você quer ter teu coração avivado? Faça uma coisa hoje, renda-se, renuncie tudo dentro do teu coração, teus planos, teus projetos, teus pensamentos, o que você intenta fazer, o que você está planejando para a tua vida, para o teu futuro, enfim. Entrega ao Senhor. Amém? E assim, verdadeiramente, teu coração vai ser cheio de Deus. Amém, Senhor. Vamos nos humilhar diante do Senhor, porque vamos pedir a graça do Senhor. Se você deseja que alguns irmãos venham orar com você, falar: olha, eu estou muito cheio de mim mesmo, eu quero pedir misericórdia ao Senhor. Eu preciso enxergar, eu preciso render, eu não estou enxergando nada. Nós temos que nos humilhar, não pensar que já vemos ou sabemos, mas pensar: Senhor, quanta necessidade eu tenho de Ti. Vá diante do Senhor agora, irmão. Se você passou por experiência de depressão, vem aqui, renda, põe teu ego na cruz, deixa o Senhor trabalhar. Faça o que a palavra diz: bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Amém, Senhor.